Estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português para a África, nesta terça-feira, 2 de junho. Foi o dia em que terminou a Guerra Civil aqui nos Estados Unidos, que durou 4 anos e custou a vida a 620 mil soldados. A Guerra Civil terminou em 1865. Lá fora hoje, aqui na capital americana, 22 graus centígrados, estamos com o céu encoberto, parece que vem aí chuva. Ao microfone, nos primeiros 30 minutos de 90 minutos de emissão, está convosco João Santa Rita e a produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, vamos começar com as principais notícias internacionais. O presidente Trump ameaça enviar exército para pôr termo a distúrbios através dos Estados Unidos. Estados Unidos acusam China de movimentar milhares de tropas para tentar intimidar a Índia em disputa fronteiriça. Como sempre, a primeira meia hora, da hora e meia de emissão, é dedicada à Angola. Salários de médicos cubanos causam descontentamento. 5 polícias presos no Lubango, enquanto em Benguela, uma conhecida firma de construção está a ser investigada. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, vamos às notícias internacionais. No sétimo dia consecutivo, voltaram a registar-se ontem à noite manifestações e distúrbios através dos Estados Unidos em protesto contra a morte de um africano americano quando foi detido pela polícia. A morte de George Floyd foi, entretanto, oficialmente declarada um homicídio. Um relatório médico disse que Floyd morreu de paragem cardiopulmonar e compressão no pescoço. O relatório disse que Floyd, que estava a ser detido por alegadamente tentar usar uma nota falsa, estava intoxicado com a droga fentanil e havia indícios de recente uso de anfetaminas. Uma autópsia levada a cabo por um médico da família disse que este morreu de asfixia e que, portanto, a sua morte é um homicídio. Ontem, o presidente Donald Trump ameaçou enviar tropas para diferentes cidades para pôr termo aos distúrbios. Em frente à Casa Branca foram disparadas balas de borracha e gás lacrimogéneo para dispersar manifestantes e permitir que eles se deslocassem a uma histórica igreja perto da Casa Branca que foi atacada pelos manifestantes. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Austrália disse, entretanto, que vai investigar notícias de que uma jornalista australiana e o seu cameraman foram agredidos pela polícia em frente à Casa Branca. Na cidade de St. Louis, 4 agentes da polícia foram feridos a tiros por disparos vindos de um grupo de manifestantes. As autoridades disseram que os ferimentos não são graves. Em Nova Iorque, grupos de pessoas atacaram e pilharam várias lojas. Um agente da polícia encontra-se em estado grave depois de ter sido atropelado propositadamente por um veículo que se pôs em fuga. O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, acusou a China de tentar intimidar a Índia numa disputa fronteiriça com este país. Milhares de tropas indianas e chinesas estão há várias semanas frente a frente em 4 locais nos Himalaias Ocidentais, depois de um incidente em que, segundo a Índia, tropas chinesas entraram em território indiano. Pompeo acusou a China de enviar tropas para a zona para intimidar a Índia. A China nega ter violado a chamada linha de controlo, como é conhecida a fronteira de quase 3.500 quilómetros, e afirma haver estabilidade na região. Pompeo esteve, entretanto, em contacto hoje com os ministros dos Negócios Estrangeiros do Canadá, Austrália, Nova Zelândia e Grã-Bretanha para discutir a decisão da China de aplicar novas leis de segurança em Hong Kong. As atividades do Irão e cooperação no combate ao coronavírus foram outros temas em discussão, disse o Departamento de Estado. O movimento Talibã do Afeganistão rejeitou um relatório da ONU que pôs em causa os compromissos feitos com os Estados Unidos de pôr termo às suas ligações com o grupo terrorista Al-Qaeda. O grupo acusou a ONU de emitir um comunicado sem fundamento, contendo o que chamou de declarações tendenciosas baseadas em serviços de inteligência. O relatório da ONU acusou os Talibã de não cortarem as suas relações com a Al-Qaeda, que faz parte do acordo assinado com os Estados Unidos. O relatório põe também em causa os compromissos dos Talibã de se envolverem em negociações com o governo afegão. Entretanto, uma notícia de última hora diz que um bombista se suicida fez explodir-se numa mesquita no bairro diplomático da capital, Cabul. A Nova Zelândia disse que poderá decidir na próxima semana levantar todas as restrições de distanciamento social e reuniões de grupo impostos para combater a pandemia de coronavírus. Em França foram hoje abertas as esplanadas de restaurantes, bares e cafés. Aqui nos Estados Unidos foi anunciado que quase um quarto de todas as vítimas mortais da Covid-19 foram registadas em lares para idosos, um total de cerca de 26 mil pessoas. Cabo Verde registou hoje a sua quinta vítima mortal devido ao novo coronavírus, uma mulher de 62 anos que tinha outras doenças e fazia hemodiálise. O país tem um total de 458 casos. Entre os países lusófonos em África, a Guiné-Bissau lidera em número de infecções, 1.339 casos, e tem 8 mortos, seguida de São Tomé, com 484 casos e 12 mortos, Moçambique, 254 casos e 2 mortos, e Angola tem 86 infectados e 4 mortos. A nível global, segundo um balanço da agência de notícias France Presse, a pandemia da Covid-19 já provocou mais de 373 mil mortos e infectou mais de 6 milhões e 200 mil pessoas em 196 países. Nos Estados Unidos estão hoje a realizar-se eleições primárias em 8 estados e ainda na capital, Washington. A votação está, contudo, a ser afetada pelas manifestações dos últimos dias e também devido às limitações impostas para se combater a Covid-19.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, às 17h e às 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Foi com grande pompa e celebrações que chegaram a Angola recentemente 244 médicos cubanos para ajudar Angola no combate à pandemia do coronavírus. Mas agora, há questões sobre essa ajuda. Um despacho do presidente João Lourenço revelou que Angola vai gastar cerca de 79 milhões de dólares na contratação dos especialistas cubanos. O diploma não faz referência ao combate ao coronavírus, afirmando que a sua contratação visa assegurar a assistência médica às populações e formar profissionais. O Sindicato Nacional dos Médicos está descontente com esta situação, considera desvalorizada a classe médica angolana quando se faz uma comparação ao salário de 5 mil dólares atribuídos aos colegas cubanos. O COC Mucuta diz-nos agora que não são só os médicos que consideram desvalorizada a contribuição dos profissionais angolanos.
Quem se junta às críticas destas contratações é a classe dos enfermeiros, na voz do secretário-geral do Sindicato de Enfermeiros de Angola, Afonso Quileba.
Não se justifica porquê? Porque é só para olhar no horizonte. Nós temos vários médicos especialistas de várias áreas que foram formados em Cuba, certo? Então, esses nossos médicos especialistas foram formados em Cuba, estão aqui no nosso país, deveria-se fazer um contrato com eles, caso se necessite uma formação de mais outros novos quadros, para se contratar esses nossos médicos, que eles façam a formação aos outros profissionais da área para colmatar a desigualdade que existe. Não se justifica um contrato em que um médico estrangeiro recebe quase triplica o salário do médico angolano e não se justifica, o trabalho que ele faz é igual, ou muitas vezes torna a ser mais superior o exercício laboral do médico angolano em relação aos serviços que o médico estrangeiro poderá apresentar.
A Voz da América contactou a bastionária da Ordem dos Médicos de Angola, Elisa Rangel, que prometeu se pronunciar a qualquer momento. Coque Mucuta, Luanda.
A Procuradoria da República, na Huila, decretou a prisão preventiva a 5 agentes da Polícia Nacional. Eles estão alegadamente implicados na morte de um cidadão, em abril último, no Lubango, durante o estado de emergência. Nós, na altura, noticiámos a morte desse cidadão. O Teodoro Albano tem os últimos desenvolvimentos.
A prisão preventiva foi decretada na passada sexta-feira, na sequência de um interrogatório do Ministério Público aos policiais que concluiu avançar para a medida de coação mais gravosa por haver, entre outros, perigo de fuga dos envolvidos. Sob nesta terça-feira, à Voz da América, de fonte próxima do processo. Os agentes da polícia admitem que abordaram o cidadão em causa, mas atribuem a sua morte ao facto de este ter saltado da viatura. A mesma fonte assegurou, por outro lado, que o Ministério Público decidiu ilibar do crime o comandante da esquadra policial, apesar de manter a suspensão das suas funções e prosseguir contra si um processo disciplinar. A falta de provas bastantes que indiciam o oficial de polícia o crime por ter concorrido para esta decisão, sugeriu o jurista Bernardo Peso.
O chefe superior, ele tomou conhecimento de que os seus agentes tinham praticado um ato ilícito e ele não agiu imediatamente. Quer dizer que ele só pode ter acontecido. Quer dizer que ele não tem responsabilidade no ato praticado, mas ali ele está rolado no processo, porque ele vai ter que responder, porque ele vai ter que explicar quando é que ele tomou conhecimento do fato e o que é que ele fez.
António Adriano Lopes, de 38 anos de idade, foi encontrado sem vida no Hospital Central do Lubango no passado dia 20 de abril, mas um dia antes teria estado numa viatura policial em serviço no quadro do então estado de emergência. O caso despoletou a abertura de um inquérito por parte da Polícia Nacional para apurar responsabilidades, entretanto retomado pela Procuradoria da República. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Negócio entre o governo provincial de Benguela e uma empresa de construção civil, resumido na distribuição de equipamentos adquiridos pelo Estado angolano, está sob investigação devido a suspeitas de fraude num negócio que não teve concurso público, segundo se alega. Há uma semana, há contas com o Serviço de Investigação Criminal, a companhia CCJ beneficiou, segundo um termo de entrega que a Voz da América teve acesso, de 11 máquinas entre caminhões cisternas, cilindro compactador e motoniveladoras que estão na província do Bié. Isso terá custado ao Estado largos milhões de kwanzas. João Marcos.
A CCJ é apontada como beneficiária de meios que custaram ao Estado largos milhões de kwanzas, sem concorrências, num esquema com contornos de enriquecimento indevido. A Voz da América, nesta terça-feira, no final de um interrogatório no SIC, o empresário Carlos Cardoso negou a inexistência de concurso público, mas não respondeu a questões sobre os valores do negócio em causa.
Isso ainda vai dar muito problema mesmo, porque eu não vou admitir que se ponha o meu nome em jogo. Ó João, podes mesmo escrever, eu não tenho colúdio com ninguém, eu não dou comissão nisso de ninguém, e muito menos Sua Excelência, Dr. Falcão, que não tem negócios, nem está comprometido com ninguém. Os equipamentos que me foram medidos são 10 ou 11 equipamentos. Sabes quantos equipamentos eu tenho? 50 ou 60.
Okay. E este do governo, quanto é que teve de gastar?
Ah, isso eu não te vou dizer, até porque isso é um segredo profissional, não é?
Estamos a falar de bens públicos, não é?
Mas então, não custa nada, dirige o seu governo.
Na sede do governo provincial, por telefonemas e SMS, foram várias as tentativas, mas a Voz da América não conseguiu obter uma reação do governador Rui Falcão. Um alto responsável do governo confidenciou que os meios são para a reparação de estradas secundárias em Benguela, em obediência a uma diretriz da Presidência da República, preocupada com o escoamento de produtos. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Vamos agora para o IJ, onde há um problema que regularmente ocorre um pouco por toda a Angola. Projetos de construção são iniciados, pagos pelo governo e depois abandonados. Assim, vários projetos de construção de infraestruturas sociais no município de Quimbela, a cerca de 200 quilómetros da sede da capital da província do IJ, encontram-se estagnados por motivos que se desconhecem. Isto segundo as denúncias feitas dos residentes naquele município. O Muniz Francisco foi investigar.
Falando à Voz da América, Fernando de Gêmeo, membro de uma organização da sociedade civil, contou que os empreiteiros abandonaram as obras há mais de um ano sem qualquer esclarecimento, acrescentando que a administração municipal até agora não se pronunciou sobre o assunto.
A execução de projetos sociais no município do Quimbela está estagnada, quase que não avança, não vai e não vem. E não existem explicações para tal paragem sem tempo. No caso das obras que é a construção da ponte sobre o rio Uamba e a reabilitação renovação e ampliação do salão multiuso. Para estes empreiteiros, podemos dizer claramente com boca cheia que fugiram, desistiram do mapa. Que seja feita a justiça, que se faça conta com esses empreiteiros, ou que se chame eles e sejam ouvidos para que possamos, uma vez por todas, aferir aonde está o problema. Porque nós não vamos só acusar os empreiteiros, dado que eles tiveram uma negociação com a administração municipal que até hoje também não se explica como devia. Então, é preciso que sejam ouvidos para saber se o problema é deles ou da administração municipal.
Quanto às vias de comunicação rodoviária no interior do município Salvador dos Santos, Vovito, um dos munícipes, calculou as dificuldades que os residentes nas comunas de Icoca, Coango e Alto Zaza têm enfrentado na circulação de pessoas e bens.
Tem dificuldades através de tratores agrícolas, caminhões, que também chegam a variar uma semana, três dias pelo caminho, e mototáxi, mas com preços exorbitantes. Estamos a falar de 10 mil kwanzas da comuna de Coca para a sede do município, que corresponde, se calhar, a uma viagem do Uige ao Ambo. 20 mil kwanzas da comuna do Coango para a sede do município, da sede do município para Alto Zaza, se calhar, 5 mil kwanzas no mototáxi, tudo por dificuldades da via. Então, o transporte é feito com muitas dificuldades.
Vovito acrescentou ainda que no setor da educação, na maioria dos bairros e regedorias, não possuem escolas de raiz, sendo que as crianças estudam debaixo de árvores e em salas improvisadas de pau a pique.
Algumas nem sequer já viu uma carteira, é preciso ir fazer um assento de bordão. Algumas até usam quadros de chapa. Quase a situação está em todas as regedorias e comunas do município de Quimbele, até inclusive na própria vila. É o caso do bairro Kibokolo, bairro é o caso do bairro Kimunanga e bairro Kimusoku. Até quando nesse bairro existe uma escola, que o empreiteiro não deu as chaves aos órgãos da administração local por falta de cumprimento de cláusulas contratuais.
Para o residente Fernando Maial, revelou existir secretismo e nepotismo na concessão e execução de projetos do PIME entre a administração e os empreiteiros, por alegadamente não haver a comparticipação direta dos residentes na elaboração e concessão de projetos sociais no município do Quimbele.
Vimos o projeto do PIME está em andamento, mas nós não estamos a ver a execução do mesmo PIME. Ou os frutos do PIME, o Quimbele não consegue ver, porque o dinheiro não sabemos onde é que vai, como é que é administrado. Só o modo de concessão de obra também é clandestino, é estranho. Se assim podemos dizer, porque para conceder uma obra existe concursos públicos. As regras que o Ministério estabelece é que haja concurso público, passa para as obras, mas não é o que existe em Quimbele. Existe em Quimbele, as obras entregas parecem nos primos ou nos sobrinhos e são incompetentes, não conseguem terminar a obra, desistem e fogem com os valores.
A Voz da América contactou por via telefónica a administração municipal do Quimbele, responsável pelos projetos, mas que mostrou-se indisponível. Do ISO para a Voz da América, Muniz Francisco.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. O microfone é convosco, está o João Santa Rita. Estamos a transmitir em onda curta, em onda média e também em frequência modulada, com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco em M. E vamos ter também connosco a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Portanto, isso quando chegarmos ao fim dos primeiros 30 minutos e iniciar-se a segunda meia hora. Não se esqueça, amigo ouvinte, à sexta-feira temos sempre o Angola Fala Só.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa Voz da América Angola Fala Só. Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, Fala Só.
Costuma-se dizer que na vida só há duas certezas, a morte e os impostos. E nenhuma dessas certezas é de fácil aceitação. Em Angola, a Administração Geral Tributária, AGT, é o órgão do Executivo encarregue de arrecadar contribuições fiscais para o financiamento do Estado. mas a sua forma de o fazer tem sido motivo de fortes críticas por parte de agentes económicos. Uns entendem mesmo que a atuação da AGT tem emperrado o crescimento de várias empresas. Manuel José.
O economista empresário Carlos Padre entende que a Administração Geral Tributária não devia ser tão cáustica na atuação, sobretudo junto de micro e pequenas empresas, que são o garante de economias de vários países.
E principalmente a AGT é uma instituição que, para mim, que muitos empresários têm se queixado, que o trabalho da AGT tem sido emperrar o desenvolvimento do setor privado. Então temos que fazer uma avaliação realmente, o que é preciso fazer para que a AGT trabalhe de formas a não prejudicar o trabalho e o funcionamento do setor privado.
O economista Damião Cabulo, da opinião que a AGT devia funcionar muito mais no aspecto pedagógico.
A AGT não devia estar a funcionar como polícia, mas sim como um órgão sensibilizador. A função dele, na realidade, só tem sido cobrar impostos, e não exatamente ajudar o contribuinte na gestão do pagamento dos seus impostos. As instituições mudam de nome, mas não melhoram os seus serviços. É o caso da AGT, principalmente das micro e pequenas empresas, que não conseguem ter um fiscalista, né? Alguém para a assessoria fiscal. Um erro da AGT acaba matando o empresário, acabando matando o empresário, mete muitas famílias a comer no lixo. Esses são os famosos efeitos multiplicadores.
Já o economista Foster Mumbica pensa que a AGT tem uma função no atual contexto económico e financeiro do país bastante melindroso.
A situação é um bocado melindrosa porque ainda arrecadar receitas para os cofres do Estado. Infelizmente, os agentes económicos não têm ambiente para poderem contribuir. Neste momento, continuam as queixas dos agentes econômicos em relação à carga fiscal, porque eu penso que conta muito mais as contribuições deste ano do que estarem a andar atrás de dívidas de anos e anos atrás. No fundo, a cultura que se tinha é que levou a que muitos dos agentes deixassem de pagar.
Até o fecho deste serviço não foi possível ter a AGT sobre esta matéria. De Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Páginas de hoje vamos começar em Portugal, onde amanhã, quarta-feira, se reinicia o Campeonato Nacional de Futebol após uma interrupção de várias semanas, quase 3 meses, causadas pela pandemia do coronavírus. O atual líder, o Futebol Clube do Porto, tem 1 ponto de vantagem sobre o Benfica e joga amanhã fora, no estádio do Famalicão. Todos os jogos do resto do campeonato serão à porta fechada, mas há preocupação sobre a presença de adeptos. Os apoiantes do Futebol Clube do Porto dizem que vão apoiar a sua equipa ao longo do trajeto até ao estádio. A Diretora-Geral de Saúde de Portugal é Graça Freitas.
O parecer da Direção-Geral indica que não deve haver ajuntamentos nas imediações do estádio e, obviamente, também tem-se falado muito na assistência aos jogos, nos cafés ou em sítios onde o jogo esteja a ser transmitido. E, portanto, aqui é um apelo à responsabilidade.
Era a Diretora-Geral de Saúde de Portugal, Graça Freitas, a falar sobre o que pode acontecer amanhã no jogo entre o Famalicão e o Porto para o recomeço do campeonato, a apelar ao bom senso dos adeptos. Amanhã jogam também o Portimonense e o Júlio Vicente. O Benfica, em segundo lugar, como já dissemos, a 1 ponto do Porto, joga na quinta-feira, recebe o Tondela. Em Espanha, entretanto, foi revelado que 5 jogadores do Barcelona e 2 técnicos testaram positivos do coronavírus. Mas já foi há muito tempo. O clube não tinha revelado isso até agora. Os 7 já não estão afetados, pelo que o Barcelona, pelo menos para já, está numa boa. Não foram revelados os nomes dos jogadores e dos técnicos. O campeonato espanhol regressa na próxima semana. Ontem, na Alemanha, o Leipzig fez o que tinha que fazer. Foi ao campo do Colónia ganhar por 4-2, voltar ao terceiro lugar. Pormenor curioso, neste jogo, ao intervalo, o Leipzig vencia por 2-1. Na segunda parte, no espaço de 7 minutos, entre os 50 e os 57, houve 3 golos que ditaram o resultado final. 2 do Leipzig e 1 do Colónia. 7 minutos de 3 golos, é bem bom. Leipzig, como disse, está em terceiro lugar, a 2 pontos do Borussia Dortmund em segundo, e com mais 2 pontos que o quarto e o quinto, o Mönchengladbach e os homens da aspirina Bayer, o Bayer Leverkusen. Portanto, tudo muito renhido na luta entre o segundo e o quinto. No topo, mais distante, está o inevitável Bayern München. Bayern de Munique tem mais 7 pontos que o segundo, o Borussia Dortmund. Entretanto, enquanto reabrem os campeonatos nacionais, tudo ainda à espera de uma decisão da União Europeia de Futebol, a UEFA, sobre a Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes. Faltam disputar 4 partidas dos oitavos de final, 8 dos quartos de final, 4 das meias finais e, claro, está a final. A UEFA deverá anunciar uma decisão no próximo dia 17, quando o seu comitê executivo se reunir. Fala-se agora na possibilidade de todos os jogos dos quartos de final, meia-final e final serem realizados numa só cidade. Lisboa aparece como candidata. No basquetebol americano, a NBA, espera-se que a comissão diretiva da NBA aprove o plano para o regresso do campeonato, que deverá ser completado em Orlando, na Flórida. O comitê executivo reúne-se na quinta-feira. E agora vamos até à Guiné-Bissau, onde os comerciantes queixam-se da falta de negócio nos mercados do país após o desconfinamento social paulatino motivado pelo Covid-19. Assumane só.
A maioria dos comerciantes é do mercado informal e dizem estar a deparar-se com a falta de poder de compra por parte da população, mesmo depois do anúncio de algumas medidas atenuantes do desconfinamento social.
O negócio, esse tempo franco, bocado, nunca se viu?
Desde que quase gente raça, é dia assim, o negócio que tem quase. Tem pouco, mas caiu, de facto, caiu.
O economista guineense Serifo Sô aponta as razões da fraca capacidade de compra por parte da população.
Estando na situação de estado de emergência, o país perdeu com isso. Vendo a situação econômica mundial, isso atingiu não só a África, em particular a Guiné-Bissau. Com a chegada desta pandemia, o país sofreu um retrocesso muito grave, que é incalculável até. As horas de trabalho diminuíram, então a produção diminuiu e, consequência disso, o poder de compra baixou.
Questionado sobre a presente comercialização de campanha de castanha de caju, o economista lembra que até aqui a balança nacional não foi aberta. Por isso, considera pior para a economia da Guiné-Bissau.
Isto ainda é o pior, porque neste momento estamos já na primeira semana do mês de junho. Normalmente, neste período, a gente já começava a exportação deste produto tão precioso para a economia nacional. A verdade é que até hoje, ainda, a balança não foi aberta. Quer dizer que ainda não há nenhum sinal de exportação deste produto.
Era o economista guineense Serifo Sô, analisando a atual situação econômica do país, depois das autoridades políticas atenuarem as medidas do desconfinamento social, numa altura em que os comerciantes queixam-se da falta de negócios nos mercados. De Bissau para a Voz América, Ansumani Sô.
E com esta reportagem do Ansumani Sô na Guiné-Bissau, vamos terminar esta primeira meia hora. Na segunda meia hora, vamos ter mais reportagens dos países africanos de língua oficial portuguesa e muito mais, isso a cargo do Amancio Miguel. Chamo já também a atenção para a nossa terceira meia hora. Hoje, na política americana, vamos falar dos confrontos e distúrbios através do país e vamos tentar explicar as razões para isso. Isso na terceira meia hora, mas para já, vamos ficar com um pouco de música.
You might slip, you might slide, you might stumble and fall by the roadside, but don't you ever let nobody drag your spirit down. Remember you're walking up to heaven, don't let nobody turn you around. Walk with the rich, walk with the poor, learn from everyone, that's what life is for. And don't you let nobody drag your spirit down. Remember you're walking up to heaven, don't let nobody turn you around. Thank you.
Estimado ouvinte, as nossas melhores saudações. A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português, neste 2 de junho de 2020. Nos próximos 30 minutos, a Mãe Miguel, que deseja, desde já, votos de uma ótima escuta. Nas notícias, presidente Donald Trump ameaça enviar exército para conter distúrbios no país. Estados Unidos acusa a China de tentar intimidar a Índia. A Organização das Nações Unidas acusa o Talibã de manter relações com a Al-Qaeda em violação ao acordo com os Estados Unidos. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Acompanhe a emissão da Voz da América na internet www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram com a referência VOA Português, com notícias em texto, áudio e vídeo. O nosso WhatsApp é o +1 908-652-4584. Na produção desta emissão, Mariano Bartolomeu. E para apresentar as notícias a esta hora, aqui na Voz da América, o João Santa Rita.
No sétimo dia consecutivo, voltaram a registrar-se ontem à noite manifestações e distúrbios através dos Estados Unidos em protesto contra a morte de um africano-americano quando foi detido pela polícia. A morte de George Floyd foi, entretanto, oficialmente declarada um homicídio. Um relatório médico disse que Floyd morreu de paragem cardiopulmonar e compressão no pescoço. O relatório disse que Floyd, que estava a ser detido por alegadamente tentar usar uma nota falsa, estava intoxicado com a droga fentanil e havia indícios de recente uso de anfetaminas. Uma autópsia levada a cabo por um médico da família disse que este morreu de asfixia e que, portanto, a sua morte é um homicídio. Ontem, o presidente Donald Trump ameaçou enviar tropas para diferentes cidades para pôr termo aos distúrbios. Em frente à Casa Branca foram disparadas balas de borracha e gás lacrimogéneo para dispersar manifestantes e permitir que eles se deslocassem a uma histórica igreja perto da Casa Branca que foi atacada pelos manifestantes. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Austrália disse, entretanto, que vai investigar notícias de que uma jornalista australiana e o seu cameraman foram agredidos pela polícia em frente à Casa Branca. Na cidade de St. Louis, 4 agentes da polícia foram feridos a tiros por disparos vindos de um grupo de manifestantes. As autoridades disseram que os ferimentos não são graves. Em Nova Iorque, grupos de pessoas atacaram e pilharam várias lojas. Um agente da polícia encontra-se em estado grave depois de ter sido atropelado propositadamente por um veículo que se pôs em fuga. O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, acusou a China de tentar intimidar a Índia numa disputa fronteiriça com este país. Milhares de tropas indianas e chinesas estão há várias semanas frente a frente em 4 locais nos Himalaias Ocidentais, depois de um incidente em que, segundo a Índia, tropas chinesas entraram em território indiano. Pompeo acusou a China de enviar tropas para a zona para intimidar a Índia. A China nega ter violado a chamada linha de controlo, como é conhecida a fronteira de quase 3.500 quilómetros, e afirma haver estabilidade na região. Pompeo esteve, entretanto, em contacto hoje com os ministros dos negócios estrangeiros do Canadá, Austrália, Nova Zelândia e Grã-Bretanha para discutir a decisão da China de aplicar novas leis de segurança em Hong Kong. As atividades do Irão e cooperação no combate ao coronavírus foram outros temas em discussão, disse o Departamento de Estado. O movimento Talibã do Afeganistão rejeitou um relatório da ONU que pôs em causa os compromissos feitos com os Estados Unidos de pôr termo às suas ligações com o grupo terrorista Al-Qaeda. O grupo acusou a ONU de emitir um comunicado sem fundamento, contendo o que chamou de declarações tendenciosas baseadas em serviços de inteligência. O relatório da ONU acusou os Talibã de não cortarem as suas relações com a Al-Qaeda, que faz parte do acordo assinado com os Estados Unidos. O relatório põe também em causa os compromissos dos Talibã de se envolverem em negociações com o governo afegão. Entretanto, uma notícia de última hora diz que um bombista suicida fez explodir-se numa mesquita no bairro diplomático da capital, Cabul. A Nova Zelândia disse que poderá decidir na próxima semana levantar todas as restrições de distanciamento social e reuniões de grupo impostos para combater a pandemia de coronavírus. Em França foram hoje abertas as esplanadas de restaurantes, bares e cafés. Aqui nos Estados Unidos foi anunciado que quase um quarto de todas as vítimas mortais da Covid-19 foram registadas em lares para idosos, um total de cerca de 26 mil pessoas. Cabo Verde registou hoje a sua quinta vítima mortal devido ao novo coronavírus, uma mulher de 62 anos que tinha outras doenças e fazia hemodiálise. O país tem um total de 458 casos. Entre os países lusófonos em África, a Guiné-Bissau lidera em número de infecções, 1.339 casos, e tem 8 mortos, seguida de São Tomé, com 484 casos e 12 mortos, Moçambique, 254 casos e 2 mortos, e Angola tem 86 infectados e 4 mortos. A nível global, segundo um balanço da agência de notícias France Presse, a pandemia da Covid-19 já provocou mais de 373 mil mortos e infectou mais de 6 milhões e 200 mil pessoas em 196 países.
De junho de 2020, a partir de Washington, D.C., acompanhe a emissão vespertina da Voz da América. Voltamos a destacar hoje a situação da Covid-19 nos países de língua portuguesa. Para já dizer que Cabo Verde registrou hoje a sua quinta vítima mortal devido ao novo coronavírus, uma mulher de 62 anos que tinha outras doenças e fazia hemodiálise. O país tem, no total, 458 casos da Covid-19. Entre os países lusófonos no continente africano, a Guiné-Bissau lidera em número de infecções, 1.339 casos e 8 mortes, seguido de São Tomé e Príncipe, com 484 casos e 12 mortes. Moçambique tem 307 casos e 2 mortos. Referir que nas últimas 24 horas foram reportados 53 casos, 47 dos quais em Nampula, a província mais populosa e a norte do país, e Angola tem 86 infectados e 4 mortes. A nível global, segundo o balanço da agência de notícias AFP, a pandemia da Covid-19 já provocou mais de 373 mil mortes e infectou mais de 6 milhões e 200 mil pessoas em 196 países. Esta pandemia tem impacto nos vários países. Na Guiné-Bissau, por exemplo, os comerciantes queixam-se da falta de negócios nos mercados do país, isto após o desconfinamento social de forma paulatina, motivado pela Covid-19. Anselmano Sol.
A maioria dos comerciantes é do mercado informal e dizem estar a deparar-se com a falta de poder de compra por parte da população, mesmo depois do anúncio de algumas medidas atenuantes do desconfinamento social.
O negócio, esse tempo é fraco, bocado, nunca se viu?
Desde que quase gente raça, é dia assim, negócio, que tem quase, tem pouco, mas cai, caiu, de fato, caiu, e pouco.
O economista guineense Serifo Só aponta as razões da fraca capacidade de compra por parte da população.
Estando na situação de estado de emergência, o país perdeu com isso. Vendo a situação econômica mundial, isso atingiu não só a África, em particular a Guiné-Bissau. Com a chegada desta pandemia, o país sofreu um retrocesso muito grave, que é incalculável até. As horas de trabalho diminuíram, então a produção diminuiu e, consequência disso, o poder de compra baixou.
Questionado sobre a presente comercialização de campanha de castanha de caju, o economista lembra que até aqui a balança nacional não foi aberta, por isso considera pior para a economia da Guiné-Bissau.
Isto ainda é o pior, porque neste momento estamos já na primeira semana do mês de junho. Normalmente neste período a gente já começava a exportação deste produto tão precioso para a economia nacional. A verdade é que até hoje ainda a balança não foi aberta. Quer dizer que ainda não há nenhum sinal de exportação deste produto.
Era o economista guineense Serifo Só, analisando a atual situação econômica do país, depois das autoridades políticas atenuarem as medidas do desconfinamento social, numa altura em que os comerciantes queixam-se da falta de negócios nos mercados. De Bissau para a Voz da América, Ansumani Sou.
Obrigado, Ansumani. Na Guiné-Bissau, a sobrevivência em tempos da Covid-19 tem destaque na reflexão nacional pós 2020 que decorre em Moçambique, sob iniciativa da Rede de Mulheres Jovens Líderes. Whitney Sabino diz, por exemplo, que o distanciamento social, medida para prevenir a doença, pode tornar as mulheres mais pobres.
No nosso contexto, infelizmente, estas medidas importadas nem sempre funcionam como aquilo que se diz one size fits all, porque primeiro, mesmo nas suas famílias, nas suas casas, para o tipo de aglomerados em que as pessoas vivem, é impossível praticamente falar em distanciamento social. E depois, porque há categorias de mulheres no nosso país, por exemplo, onde a maior parte da economia é composta pelo setor informal e a maior parte das pessoas que ocupam esse setor informal são mulheres que têm o seu sustento diário fonte das ruas. Exigir distanciamento social, falar de medidas como stay home, fique em casa, eu estou em casa, parece muito pouco realista. E depois temos, por exemplo, empregadas domésticas, que mais uma vez há muito mais empregadas domésticas do que homens domésticos, que estão a ter até cada vez mais pressão, estão mais expostas aos riscos de contaminação pela Covid do que qualquer outro grupo social ou qualquer outro grupo profissional. E quem diz trabalhadoras domésticas, quem diz as mulheres do setor informal, também pode dizer, por exemplo, as mulheres que foram afetadas, que estão a ser afetadas, na verdade, pelos ataques em Cabo Delgado. Como falar em distanciamento social, como falar em fique em casa, quando mulheres e crianças e várias outras pessoas, vários outros cidadãos, estão desalojados.
Vocês pretendem trazer essas mulheres, por exemplo, as vítimas de Cabo Delgado, mas também aquelas que vendem, aquelas que são empregadas, elas irão participar da conferência? Ou vai ser mais um cenário de um grupo a falar em nome do outro e elas não tiverem sua voz presente?
Para o painel 3, por exemplo, que é o painel justamente sobre a questão da mulher, paz e segurança, sobre a customização do conflito em Moçambique, nós fizemos questão de trazer mulheres de Sofala, que foram afetadas maioritariamente pelos ataques da Zona Centro, mas também mulheres de Cabo Delgado, que vão poder falar na primeira voz.
No final, o que é que vocês vão fazer com essas tantas vozes que vão apresentar os seus pontos de vista, as suas experiências de vida?
Esperamos que desta conferência se produza uma matriz de recomendações, mediante todo como resultado do debate, e esperamos que isto também sirva para alimentar os diversos setores de ação, de mitigação, mas também de recuperação do país após esta pandemia e, quiçá, também após estes conflitos que nós esperamos que tenham o seu fim o quanto antes, pelo número de vidas que está a dizimar e pelo número elevado de mulheres e crianças que são extremamente afetadas e de forma diferenciada em relação aos homens neste tipo de situações.
A nível individual, pensa que vai haver mudanças ou ainda a sociedade continuará a fazer o vídeo de mercador? Porque conferências não faltam, mas as mudanças é que não acontecem. Isto não é desanimador?
Para nós, as soluções têm que ser endereçadas aos diversos atores da sociedade. É verdade que com o Estado em Moçambique ainda é muito difícil dialogar, ainda é muito difícil ver nas medidas do Estado, nas medidas governamentais, refletidas as propostas de solução dos cidadãos de uma maneira geral. Mas penso que setores como sociedade civil, grupos de mulheres e até indivíduos poderão aprender bastante com os resultados desta conferência, participando deste debate, destes debates, ouvindo que alternativas, que soluções as mulheres jovens pensam e propõem. E não deixamos, apesar de todo esse ceticismo, não deixamos de ser otimistas e não deixamos de falar até que a nossa voz seja ouvida. Não vemos outra opção senão continuar a fazer, senão continuar a refletir e mesmo assim garantir que pelo menos a nossa parte, o nosso contributo para este país é devidamente feito e é devidamente entregue a quem de direito.
Era Whitney Sabino, da Rede de Mulheres Jovens Líderes de Moçambique. São Tomé e Príncipe, a pandemia da Covid-19 pode afetar o calendário anual de vacinação para as crianças, diz o Fundo das Nações Unidas para a Infância e reporta o Oscar Medeiros.
Maria Vitória Balota, responsável da Unicef em São Tomé e Príncipe, admitiu que a pandemia da Covid-19 está a atrapalhar o calendário de vacinação das crianças no país.
A problemática para nós agora aqui e para o sistema da saúde é exatamente ter esta vacina em São Tomé e Príncipe a tempo e que não temos ruptura de estoque.
O estoque de vacinas existente no país não chega para dar resposta às necessidades habituais nos centros de saúde.
Conseguimos ter um carregamento de vacinas que chegou duas semanas atrás com o voo humanitário organizado em conjunto pelas Nações Unidas e o governo do Portugal e a União Europeia. Esta carga de vacinas chegou, mas estamos na espera de muita mais, que seria o fornecimento habitual de vacinas para São Tomé e Príncipe. E esta agora torna-se uma urgência importante.
Vitória Balota defende que São Tomé e Príncipe precisa manter a sua reputação de país africano com boa cobertura vacinal.
E bem, agora com o isolamento e a fechadura do espaço aéreo a nível mundial e subregional, solamente trazer vacinas por aqui tornou-se uma alta crise humanitária que pode ter impacto muito importante na saúde da criança.
Falta de vacinas em São Tomé e Príncipe devido à crise provocada pela pandemia da Covid-19 preocupa o escritório da Unicef no arquipélago. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar. Continua a acompanhar a emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington, D.C. Angola, com menos casos reportados da Covid-19 ao nível dos países africanos de língua portuguesa, ganha, no entanto, uma polémica. João Santa Rita.
Foi com grande pompa e celebrações que chegaram a Angola recentemente 244 médicos cubanos para ajudar Angola no combate à pandemia do coronavírus. Mas agora há questões sobre essa ajuda. Um despacho do presidente João Lourenço revelou que Angola vai gastar cerca de 79 milhões de dólares na contratação dos especialistas cubanos. O diploma não faz referência ao combate ao coronavírus, afirmando que a sua contratação visa assegurar a assistência médica às populações e formar profissionais. O Sindicato Nacional dos Médicos está descontente com esta situação, considera desvalorizada a classe médica angolana quando se faz uma comparação ao salário de 5 mil dólares atribuídos aos colegas cubanos. O Coque Mukuta diz-nos agora que não são só os médicos que consideram desvalorizada a contribuição dos profissionais angolanos.
Quem se junta às críticas destas contratações é a classe dos enfermeiros, na voz do secretário-geral do Sindicato de Enfermeiros de Angola, Afonso Quileba.
Não se justifica porquê? Porque é só para olhar no horizonte. Nós temos vários médicos especialistas de várias áreas que foram formados em Cuba, certo? Então, esses nossos médicos especialistas foram formados em Cuba, estão aqui no nosso país, deveria-se fazer um contrato com eles, caso se necessite uma formação de mais outros novos quadros, para se contratar esses nossos médicos, que eles façam a formação aos outros profissionais da área para colmatar a dificuldade que existe. Agora, não se justifica um contrato em que um médico estrangeiro recebe quase triplica o salário do médico angolano e não se justifica o trabalho que ele faz é igual. Ou muitas vezes torna a ser mais superior o exercício laboral do médico angolano em relação aos serviços que o médico estrangeiro poderá apresentar.
A Voz da América contactou a bastionária da Ordem dos Médicos de Angola, Elisa Rangel, que prometeu se pronunciar a qualquer momento. Coque Mukuta, Luanda.
A violência nos Estados Unidos levanta novamente acesas discussões sobre a história das relações raciais neste país. E conforme nos diz o João Santa Rita, é uma discussão que está longe de terminar.
Qualquer que seja o modo como vai terminar a onda de violência que assola os Estados Unidos, ela vai trazer ao de cima novamente debates, já muitas vezes ouvidos, sobre as relações raciais nos Estados Unidos e a violência policial. Estando a 6 meses das eleições, é quase uma certeza que, para além da pandemia do coronavírus, os distúrbios através do país vão ser usados naquilo que aqui nos Estados Unidos se descreve muitas vezes como a guerra cultural entre conservadores e liberais sobre valores humanos, históricos e económicos. Recordemos que tudo começou quando a polícia foi prender um africano-americano, George Floyd, que alegadamente tinha tentado passar uma nota falsa numa loja. Ninguém sabe ao certo o que se passou, para além, claro está, do vídeo horrível do polícia branco ajoelhado ao pescoço de Floyd. E provocou distúrbios, primeiro na cidade de Minneapolis e depois através do país. O incidente ocorreu na cidade de Minneapolis, no estado de Minnesota, e uma congressista de origem somali, que representa um dos distritos eleitorais de Minnesota, é Ilhan Omar.
People can't get that image of George Floyd having the life choked out of him by a police officer who was supposed to protect and serve our community.
As pessoas não conseguem afastar a imagem de George Floyd a ter a sua vida asfixiada por um agente da polícia que devia proteger e servir a nossa comunidade. Mas isto serve para nos lembrar que vivemos num país que há muito tempo que brutaliza africano-americanos, desde a escravatura aos linchamentos, à discriminação, a prisões em massa e agora à brutalidade policial.
Slavery, to lynching, to Jim Crow, to mass incarceration and now to police brutality.
Em Minneapolis, onde temos uma das piores disparidades raciais, as pessoas compreendem também que tem havido negligência socioeconómica das nossas comunidades e temos, portanto, muito trabalho a fazer para sarar, para começar a reconstruir e encontrar um sistema que funciona para todos nós.
And to figure out a system that works for all of us.
Eram palavras da congressista Ilhan Omar. Ela é congressista pelo estado de Minnesota. Ah, claro está, quem não concorde com esta análise. O conselheiro de Segurança Nacional do presidente Donald Trump, Robert O'Brien, negou na cadeia de televisão CNN que houvesse racismo sistémico nos Estados Unidos, como implicado pelas declarações de Omar. A antiga conselheira nacional de segurança do presidente Barack Obama, Susan Rice, ela própria africano-americana, não é dessa opinião.
When he says there's no systemic racism, it's ridiculous and it's so out of touch. You know, we sat in the same corner office of the West Wing of the White House. We had the same job.
Quando ele diz que não há racismo sistémico, é algo ridículo e fora da realidade. Sentámo-nos na mesma mesa, no mesmo escritório, na Casa Branca, mas há uma grande diferença entre nós. Sou mãe de um filho negro, sou tia de um sobrinho negro, sou irmã de um homem negro. E todos os dias, quando saem para uma corrida, para entrar no seu carro, ou irem ver pássaros, como o meu filho gosta de fazer, eu tenho receios.
When they go out, whether they're driving or jogging or bird watching, as my son likes to do, I fear. I live with that visceral fear that something terrible could happen to them.
Vivo com esse medo visceral que algo de terrível poderá acontecer-lhes, que podem ser agredidos, ou pior do que isso, mortos a tiro. Robert O'Brien não vive com esse medo. E é essa a diferença. É um sistema que é racista, que é injusto, que trata africanos e americanos de modo diferente, qualquer que seja a sua educação, o seu estatuto socioeconómico com base na cor da sua pele. Portanto, dizer que isso não é sistémico é não saber o que é a realidade.
Is deeply out of touch.
Eram palavras da africano-americana Susan Rice, antiga conselheira de Segurança Nacional do presidente Barack Obama. Nesta diferença de opiniões, é fácil nas publicações americanas encontrar justificações para um ou outro lado. Por exemplo, no que diz respeito à brutalidade policial, poderá argumentar-se que muitos mais brancos são mortos pela polícia nos Estados Unidos do que africano-americanos. Contudo, em termos percentuais da população, é maior a percentagem de africano-americanos mortos em relação à sua percentagem populacional.
Desde o início do surto da Covid-19, os ganenses deslocam-se a um centro de pesquisa de plantas para entregar plantas que acham que poderão ajudar a curar o coronavírus ou pelo menos aliviar os sintomas. Cerca de 70% das pessoas dependem de remédios à base de plantas para a saúde. No ano passado, os hospitais começaram a entregar os profissionais e treiná-los para incorporar métodos científicos no seu trabalho. Ana Guedes.
O Centro de Investigação de Plantas Medicinais surgiu de uma visita de um médico canês à China na década de 1960 para aprender com a medicina chinesa à base de ervas. O diretor executivo interino do centro, Kofi Bobby Barima, sonha encontrar uma cura para o Covid-19, o coronavírus que veio da China, e não é o único. Algumas pessoas chegam ao centro alegando ter uma cura para o vírus que lhes foi revelada em sonho.
What we've told them is that is good.
O que lhes dissemos é que é bom que isso tenha sido revelado, mas no Centro de Investigação de Plantas Medicinais, o que fazemos é pesquisar para verificar a segurança da cura e também para garantir que é algo que pode ser consumido pelo público e que tem por base as plantas.
Até agora, diz o vice-diretor Alfredo Ampumá Apiá, recomenda apenas produtos à base de plantas para aumentar a imunidade, mas o centro está também a testar e planeia testar ervas contra o vírus.
As ervas têm o que chamamos de fitonutrientes ou fitoconstituintes e quando usamos essas ervas, elas têm uma ampla atividade que pode contribuir muito para a saúde.
A crença dos ganeses na medicina tradicional baseada em plantas é generalizada. O centro cultiva plantas medicinais para ajudar com uma variedade de doenças e condições, incluindo a malária, febre tifoide e pressão arterial elevada. Michael Alfori é técnico no centro.
Os nossos antepassados usavam essas ervas muito antes de nascermos, mas não tinham os meios científicos para pesquisar e conhecer a dosagem real das plantas. Agora temos o privilégio de possuir tecnologia, mesmo à mão, por isso precisamos anexá-la aos aspectos fitoterápicos para que possam ser muito seguros para o consumo.
A comerciante Abina Oi conta com remédios à base de plantas e espera que o Ghana encontre uma cura tradicional para o Covid-19. Ficaremos felizes porque a doença é algo que nos preocupa. Estamos com problemas de finanças. O mundo inteiro está com uma confusão. Portanto, se o remédio vier, seremos muito felizes e o tomaremos. E isso nos ajudará e o Ghana será muito bem visto. Esse também é o objetivo final do Centro de Investigação de Plantas Medicinais do Ghana. Mas qualquer tratamento, dizem, deve basear-se em provas científicas, não apenas em sonhos.
Página Esportiva, hoje vamos começar em Portugal, onde amanhã, quarta-feira, se reinicia o Campeonato Nacional de Futebol após uma interrupção de várias semanas, quase 3 meses, causadas pela pandemia do coronavírus. O atual líder, o Futebol Clube do Porto, tem 1 ponto de vantagem sobre o Benfica e joga amanhã fora, no estádio do Famalicão. Todos os jogos do resto do campeonato serão à porta fechada, mas há preocupação sobre a presença de adeptos. Os apoiantes do Futebol Clube do Porto dizem que vão apoiar a sua equipa ao longo do trajeto até ao estádio. A diretora-geral de Saúde de Portugal é Graça Freitas.
O parecer da direção já indica que não deve haver ajuntamentos nas imediações do estádio e, obviamente, também tem-se falado muito na assistência aos jogos, nos cafés ou em sítios onde o jogo esteja a ser transmitido. E, portanto, aqui é um apelo à responsabilidade.
Era a diretora-geral de Saúde de Portugal, Graça Freitas, a falar sobre o que pode acontecer amanhã no jogo entre o Famalicão e o Porto para o recomeço do campeonato, a apelar ao bom senso dos adeptos. Amanhã jogam também o Portimonense e o Júlio Vicente. O Benfica, em segundo lugar, como já dissemos, a 1 ponto do Porto, joga na quinta-feira, recebe o Tondela.
Em destaque nas notícias, presidente Donald Trump envia exército para conter distúrbios no país. Estados Unidos acusa a China de tentar intimidar a Índia. A Organização das Nações Unidas acusa o Talibã de manter relações com a Al-Qaeda em relação a acordo com os Estados Unidos. Estes os títulos e destaque nesta emissão de junho de 2020 aqui da Voz da América. Aqui um abraço de Mariano Bartolomeu na produção e a Miguel ao microfone. Até amanhã. We'll be right back.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é terça-feira, 2 de junho, aos microfones Álvaro Lugero Andrade. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet pode acompanhar-nos em voaportugues.com, no computador, no telemóvel ou no tablet. Também pode juntar-se a nós nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube. A nossa referência é VOA Português. Se quiser falar connosco, enviar alguma imagem, algum vídeo, pode fazê-lo através do WhatsApp. O nosso número é o mais 1-908-652-4584. Vou repetir, mais 1-908-652-4584. A produção desta emissão é do Leo Sarrilo, edição e apresentação Álvaro Lugero Andrade. Títulos de atualidade, o presidente americano Donald Trump ameaça enviar exército para conter distúrbios no país, mas protestos continuam. Estados Unidos acusam China de tentar intimidar a Índia. ONU acusa Talibã de manter relações com a Al-Qaeda em violação ao acordo assinado com os Estados Unidos. Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português. Hoje é terça-feira, é dia de política na América. Mais à frente, o João Sandarrita irá falar sobre os protestos que acontecem um pouco por todo o país. Também falaremos sobre saúde. Hoje o tema é o cigarro. Comecemos na Guiné-Bissau, no meio da crise política e da pandemia do novo coronavírus, os comerciantes queixam-se da falta de negócios. Esta realidade acontece mesmo com o desconfinamento paulatino em curso. Como nos diz desde Bissau, Ansuman Só.
A maioria dos comerciantes é do mercado informal e dizem estar a deparar-se com a falta de poder de compra por parte da população, mesmo depois do anúncio de algumas medidas atenuantes do desconfinamento social.
O negócio, esse tempo fraco, bocado, nunca se viu?
Desde que quase gente lá, sai dia assim, negócio, que tem quase, tem pouco, mas caiu. E pouco.
O economista guineense Serifo Só aponta as razões da fraca capacidade de compra por parte da população.
Estando na situação de estado de emergência, o país perdeu com isso. Vendo a situação econômica mundial, isso atingiu não só a África, em particular a Guiné-Bissau. Com a chegada desta pandemia, o país sofreu um retrocesso muito grave, que é incalculável até. As horas de trabalho diminuíram, então a produção diminuiu e, consequência disso, o poder de compra baixou.
Questionado sobre a presente comercialização de campanha de castanha de caju, o economista lembra que até aqui a balança nacional não foi aberta, por isso considera pior para a economia da Guiné-Bissau.
Isto ainda é o pior, porque neste momento estamos já na primeira semana do mês de junho. Normalmente neste período a gente já começava a exportação deste produto tão precioso para a economia nacional. A verdade é que até hoje ainda a balança não foi aberta. Quer dizer que ainda não há nenhum sinal de exportação deste produto.
Era o economista guineense Serifo Só, analisando a atual situação econômica do país, depois das autoridades políticas atenuarem as medidas do desconfinamento social, numa altura em que os comerciantes queixam-se da falta de negócios nos mercados. De Bissau para a Voz da América, Ansuman Só.
Obrigado, Ansuman Só, desde Bissau. E vamos atualizar os dados da Covid-19. Moçambique registrou nas últimas 24 horas mais 53 casos positivos, dos quais 47 são da província de Nampula, revelou hoje o Ministério da Saúde. O número de casos acumulados sobe para 307, sendo que 206 são ativos, 98 recuperados e há 2 óbitos. Em Cabo Verde, uma mulher de 102 anos de idade faleceu hoje no Hospital Agostinho Neto, na capital Praia, epicentro da
pandemia é o quinto óbito no país. A vítima, no entanto, sofria de outras doenças e fazia tratamento de hemodiálise. Cabo Verde já registrou até o momento 458 casos da Covid-19, dos quais 200 foram considerados curados. Entre os países lusófonos, em África, Guiné-Bissau lidera em número de infecções, 1.339, e também registrou 8 mortos, seguida de São Tomé e Príncipe, com 484 casos e 12 mortes. Angola tem 86 infectados e também registrou 4 mortos. E por falar em Angola, vamos para a província da Huila. A Procuradoria da República decretou a prisão preventiva a 5 agentes da Polícia Nacional implicados na morte de um cidadão no passado mês de abril na capital da província Lubango, ainda na vigência do estado de emergência. A informação foi avançada hoje à Voz da América, como nos diz o Teodoro Albano.
A prisão preventiva foi decretada na passada sexta-feira na sequência de um interrogatório do Ministério Público aos policiais que concluiu avançar para a medida de coação mais gravosa por haver, entre outros, perigo de fuga dos envolvidos. Sobre nesta terça-feira, a Voz da América, de fonte próxima do processo, os agentes da polícia admitem que abordaram o cidadão em causa, mas atribuem a sua morte ao facto de este ter saltado da viatura. A mesma fonte assegurou, por outro lado, que o Ministério Público decidiu ilibar do crime o comandante da esquadra policial, apesar de manter a suspensão das suas funções e prosseguir contra si um processo disciplinar. A falta de provas bastantes que indiciam o oficial de polícia o crime por ter concorrido para essa decisão, sugeriu o jurista Bernardo Peso.
O chefe superior tomou conhecimento de que os seus agentes tinham praticado um ato ilícito e ele não agiu imediatamente. Quer dizer que ele só pode ter acontecido. Quer dizer que ele não tem responsabilidade no ato praticado, mas ali ele pode ter, ele está rolado no processo, porque ele vai ter que responder, porque ele vai ter que explicar quando é que ele tomou conhecimento do fato e o que é que ele fez.
António Adriano Lopes, de 38 anos de idade, foi encontrado sem vida no Hospital Central do Lubango no passado dia 20 de abril, mas um dia antes teria estado numa viatura policial em serviço no quadro do então estado de emergência. O caso despolitou a abertura de um inquérito por parte da Polícia Nacional para apurar responsabilidades, entretanto retomado pela Procuradoria da República. Voz da América, Lubango. Teodoro Albano.
Continua a acompanhar no seu receptor a Voz da América, mas também através da internet. Terça-feira é dia de política na América. A violência através dos Estados Unidos levanta novamente acesas discussões sobre a história das relações raciais no país. E conforme nos diz o João Santa Rita, é uma discussão que está longe de terminar.
Qualquer que seja o modo como vai terminar a onda de violência que assola os Estados Unidos, ela vai trazer ao de cima novamente debates, já muitas vezes ouvidos, sobre as relações raciais nos Estados Unidos e a violência policial. Estando a 6 meses das eleições, é quase uma certeza que, para além da pandemia do coronavírus, os distúrbios através do país vão ser usados naquilo que aqui nos Estados Unidos se descreve muitas vezes como a guerra cultural entre conservadores e liberais sobre valores humanos, históricos e económicos. Recordemos que tudo começou quando a polícia foi prender um africano-americano, George Floyd, que alegadamente tinha tentado passar uma nota falsa numa loja. Ninguém sabe ao certo o que se passou, para além, claro está, do vídeo horrível do polícia branco ajoelhado ao pescoço de Floyd. E provocou distúrbios, primeiro na cidade de Minneapolis e depois através do país. O incidente ocorreu na cidade de Minneapolis, no estado de Minnesota, e uma congressista de origem somali, que representa um dos distritos eleitorais de Minnesota, é Ilhan Omar.
People can't get that image of George Floyd having the life choked out of him by a police officer who was supposed to protect and serve our community.
As pessoas não conseguem afastar a imagem de George Floyd a ter a sua vida asfixiada por um agente da polícia que devia proteger e servir a nossa comunidade. Mas isto serve para nos lembrar que vivemos num país que há muito tempo que brutaliza africano-americanos desde a escravatura aos linchamentos à discriminação, a prisões em massa e agora à brutalidade policial.
Slavery to lynching to Jim Crow to mass incarceration and now to police brutality.
Em Minneapolis, onde temos uma das piores disparidades raciais, as pessoas compreendem também que tem havido negligência socioeconómica das nossas comunidades e temos, portanto, muito trabalho a fazer para sarar, para começar a reconstruir e encontrar um sistema que funciona para todos nós.
And to figure out a system that works for all of us.
Eram palavras da congressista Ilhan Omar. Ela é congressista pelo estado de Minnesota. Ah, claro está, quem não concorde com esta análise. O conselheiro de Segurança Nacional do presidente Donald Trump, Robert O'Brien, negou na cadeia de televisão CNN que houvesse racismo sistémico nos Estados Unidos, como implicado pelas declarações de Omar. A antiga conselheira nacional de segurança do presidente Barack Obama, Susan Rice, ela própria africano-americana, não é dessa opinião.
When he says there's no systemic racism, it's ridiculous and it's so out of touch. You know, we sat in the same corner office of the West Wing of the White House. We had the same job.
Quando ele diz que não há racismo sistémico, é algo ridículo e fora da realidade. Sentámo-nos na mesma mesa, no mesmo escritório, na Casa Branca, mas há uma grande diferença entre nós. Sou mãe de um filho negro, sou tia de um sobrinho negro, sou irmã de um homem negro. E todos os dias, quando saem para uma corrida, para entrar no seu carro, ou irem ver pássaros, como o meu filho gosta de fazer, eu tenho receios.
When they go out, whether they're driving or jogging or bird watching, as my son likes to do, I fear. I live with that visceral fear that something terrible could happen to them.
Vivo com esse medo visceral que algo de terrível poderá acontecer-lhes, que podem ser agredidos ou, pior do que isso, mortos a tiro. Robert O'Brien não vive com esse medo. E é essa a diferença. É um sistema que é racista, que é injusto, que trata africanos e americanos de modo diferente, qualquer que seja a sua educação, o seu estatuto socioeconómico com base na cor da sua pele. Portanto, dizer que isso não é sistémico é não saber o que é a realidade.
Is deeply out of touch.
Eram palavras da africano-americana Susan Rice, antiga conselheira de Segurança Nacional do presidente Barack Obama. Nesta diferença de opiniões, é fácil nas publicações americanas encontrar justificações para um ou outro lado. Por exemplo, no que diz respeito à brutalidade policial, poderá argumentar-se que muitos mais brancos são mortos pela polícia nos Estados Unidos do que africano-americanos. Contudo, em termos percentuais da população, é maior a percentagem de africano-americanos mortos em relação à sua percentagem populacional. Mas, por outro lado, os crimes em termos percentuais são também maiores para a população africano-americana em relação à percentagem da sua população. E depois, há, claro está, razões sociais e históricas para isso, tudo num argumento que pode ir para lá, pode vir para cá e que não tem fim. E agora começam a surgir acusações de que dirigentes do Partido Democrático não têm tomado as medidas necessárias para pôr termo aos atos de pilhagem e incêndios cometidos por alguns manifestantes. Donald Trump, num telefonema a governadores, mostrou-se indignado pelo facto do presidente da Câmara de Minneapolis ter dado ordem a uma esquadra da polícia para ser evacuada, permitindo que essa fosse incendiada pelos manifestantes. Trump disse aos governadores que tinham que começar a ser mais duros. O presidente da Câmara de Minneapolis, Jacob Frey, teve que vir a público explicar o porquê da sua decisão.
The danger became necessary, and I made the decision to evacuate the third precinct.
Devido ao perigo, isso tornou-se necessário. Eu tomei a decisão de evacuar a esquadra. O simbolismo de um edifício não pode ser mais importante que a vida dos nossos polícias ou do público. Não podíamos arriscar ferimentos graves a qualquer pessoa. Vamos continuar a patrulhar a zona daquela esquadra. Vamos continuar a fazer o nosso trabalho. Tijolos e cimento não são tão importantes como vidas.
The symbolism of a building cannot outweigh the importance of life. Brick and mortar is not as important as life.
Eram palavras de Jacob Frey, presidente da Câmara de Minneapolis. O antigo presidente da Câmara de Nova York conhecido pelas suas posições duras no que diz respeito à manutenção da lei e da ordem, Rudy Giuliani não concorda.
Progressive Democrats are incapable of keeping their people safe because they have criminal-friendly policies that are pathetic, that are dangerous, and now we are seeing the result, not only there, but watch the cities that start burning.
Democratas progressistas são incapazes de manter o seu povo em segurança porque têm políticas de simpatia para com os criminosos, políticas que são patéticas, que são perigosas, e agora estamos a ver o resultado disso, não só ali, mas olhe para as cidades que estão a arder. Vão ser todas administradas por chamados progressistas, democratas idiotas que deixam os criminosos sair da cadeia, que dão fiança a assassinos e encorajam este tipo de coisa. Abandonaram uma esquadra? O presidente da Câmara devia demitir-se. O governador devia demitir-se.
Giving up a police precinct, the mayor should resign. The governor should resign, who feels more strongly about the killing of Mr. Floyd than I do. I think it's outrageous what happened.
Eu penso que se passou com George Floyd é um ultraje que só demonstra haver um departamento policial muito mal treinado em Minneapolis. Quem tenha dito que esse departamento da polícia foi bem treinado não tem ideia do que é que está a falar. O que se passou na rua de Minneapolis nunca poderia ter acontecido se houvesse um departamento da polícia bem treinado. Eu vi pelo menos 5 grandes violações, pelo menos 5, cometidas por esses polícias.
At least 5 major violations. At least 5 by those cops.
Eram palavras do antigo presidente da Câmara de Nova York, Rudy Giuliani. E com essas palavras e de outras pessoas que aqui falaram neste programa, ficamos já com uma certeza. A discussão sobre quem é culpado pelo que aconteceu e o que está a acontecer não vai terminar tão cedo.
Passemos agora à página da saúde, com Ana Guedes, com os mostrais, produtores de tabaco aliciam jovens, enquanto a Organização Mundial da Saúde faz campanha contra.
Olá, então, amigos, bem-vindos a estes Minutos da Saúde aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português. Convosco vai ficar Ana Guedes e também o Amâncio Miguel. Vamos começar com a OMS, que acusa a indústria do tabaco de táticas desonestas para levar crianças e jovens a ficarem dependentes do tabaco e produtos com nicotina. A OMS lançou mesmo uma campanha para alertar os jovens para os perigos que enfrentam devido às práticas manipulativas por parte da indústria tabaqueira. Mais de 40 milhões de jovens entre os 13 e os 15 anos fumam e usam produtos de tabaco. A Organização Mundial de Saúde diz que a indústria do tabaco está a tentar atrair crianças e jovens para que fiquem viciados em tabaco desde tenra idade, desde cedo, sabendo que isso os transformará em fumadores para a vida. Infelizmente, a OMS diz que muitos fumadores não vivem muito tempo. Todos os anos, milhões de pessoas têm as suas vidas interrompidas por causa de cancro, doenças cardíacas e outras doenças relacionadas com o fumo. O coordenador da Unidade Sem Tabaco da OMS, Vinayak Prasad, diz que a indústria do tabaco investe mais de 9 mil milhões de dólares por ano para divulgar os seus produtos. Ele diz, Amâncio, que grande parte desse orçamento é direcionado a jovens com atraentes campanhas promocionais.
Agora eles gastam $1 milhão por hora. Na altura, por exemplo, em terminar esta nossa conferência de imprensa, terão gasto $1 milhão. E por que fazem isso? Fazem para encontrar substitutos. Há 8 milhões de mortes prematuras a cada ano por causa do tabaco. Então, eles precisam de encontrar substitutos.
A OMS diz também que o setor está virado para a próxima geração, visando crianças e jovens em mercados onde os produtos de tabaco não são regulamentados e onde podem ser manipulados com facilidade. A OMS lança um novo kit para estudantes de 13 a 17 anos para os ajudar a proteger das práticas de exploração da indústria tabaqueira. O diretor de promoção de saúde da OMS, Rudiger Kretsch, diz que o kit alerta os jovens para as táticas desonestas do setor e ensina-os a dizer não.
The toolkit exposes tactics such as parties and concerts.
O kit de ferramentas apresenta táticas como festas e espetáculos organizados pela indústria do tabaco e afins, sabores de cigarros eletrónicos que atraem jovens, como chiclete e doces, representantes de cigarros eletrónicos nas escolas e colocação de produtos em programas da internet populares entre os jovens.
A OMS pede a todos os setores da sociedade que impeçam a indústria do tabaco de atacar os jovens e, para atingir um público jovem, a agência está a divulgar a sua mensagem sem tabaco em redes como o TikTok, o Pinterest, YouTube e outras redes de mídia social. As autoridades de saúde pedem também que escolas, celebridades e influenciadores rejeitem todas as ofertas de patrocínio que são feitas por parte da indústria do tabaco. E pedem às televisões e redes sociais para deixarem de publicitar o tabaco ou o cigarro eletrónico. Dizem que os governos devem proibir todas as formas de publicidade, promoção e patrocínio do tabaco e promulgar leis estritas de controle do tabaco. Isto foi lançado por ocasião do Dia Mundial Sem Tabaco, aliás, que foi no dia 31 de maio. Agora, Amâncio, vamos passar aqui ao Covid-19, que provoca a interrupção de serviços de hipertensão e diabetes. Aliás, diz-se que o tempo e os esforços dedicados a combater o Covid-19 adiaram muitos tratamentos que são necessários a muitas pessoas com outros problemas de saúde. Assim, os serviços de prevenção e tratamento de doenças crónicas foram severamente interrompidos desde o início da pandemia de Covid-19 e, segundo uma pesquisa divulgada pela OMS, a pesquisa abrangendo 155 países em maio confirma que o impacto é global, mas que os países pobres são, assim, os mais afetados. Cerca de 53% dos países interromperam de forma parcial ou total os serviços que prestavam para o tratamento da hipertensão. O mesmo ocorreu em 49% dos países com tratamentos de diabetes e complicações relacionadas com esta doença. Quanto ao cancro, os serviços foram interrompidos de alguma forma em 42% dos países. As emergências cardiovasculares sofreram as suas consequências também em 31% dos Estados-membros da OMS. O diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, diz que muitas pessoas que precisam de tratamento para doenças como o cancro, doenças cardiovasculares e diabetes, não recebem os serviços de saúde e medicamentos necessários desde o início da pandemia. É vital que os países encontrem maneiras inovadoras de garantir que os serviços essenciais para essas doenças continuem. Em 94% dos países, os funcionários dos Ministérios de Saúde que trabalham na área de doenças crónicas foram parcial ou totalmente transferidos para apoiar a resposta à pandemia. O adiamento de programas de triagem para doenças, como por exemplo o cancro da mama ou do colo do útero, aconteceu em mais de 50% dos países. Os motivos mais comuns foram o cancelamento dos tratamentos, a diminuição no transporte público e a falta de pessoal. Nos países que tiveram interrupções, 20% dos casos estão relacionados com a escassez de medicamentos, diagnósticos e uso de outras tecnologias. Cerca de 66% dos países incluíram serviços para doenças crónicas nos seus planos nacionais de preparação e resposta. Existe, no entanto, uma diferença, aliás, entre os países de alta renda, 72%, e os de baixa renda, 42%. Os serviços de reabilitação foram também interrompidos em 63% dos países. Para a OMS, isso é preocupante porque a reabilitação é essencial para uma recuperação saudável após a Covid-19. A pesquisa revela também que alternativas foram criadas na maioria dos países para apoiar as pessoas com maiores riscos. Entre os países que relataram interrupções, 58% estão a usar a telemedicina para substituir consultas presenciais. Nos países de baixa renda, esse número é de 3%. A OMS destaca que 70% dos países recolhem dados sobre o número de pacientes com Covid-19 que também têm doenças crónicas, dizendo que esse é um sinal encorajador. A diretora do Departamento de Doenças Crónicas da OMS, Bente Mikkelsen, disse que ainda levará algum tempo para conhecer todos os impactos que a pandemia teve nestes outros serviços médicos. E pronto, este foi aqui uma página de saúde nesta emissão de Despertina em português da Voz da América. Voltaremos para a semana. Até lá, uma boa semana de saúde para todos. Um abraço da Ana Guedes e do Amâncio Miguel.
E quase no final desta emissão, o João Santa Rita regressa com o resumo das notícias.
No sétimo dia consecutivo, voltaram a registar-se ontem à noite manifestações e distúrbios através dos Estados Unidos em protesto contra a morte de um africano-americano quando foi detido pela polícia. A morte de George Floyd foi, entretanto, oficialmente declarada um homicídio. Um relatório médico disse que Floyd morreu de paragem cardiopulmonar e compressão no pescoço. O relatório disse que Floyd, que estava a ser detido por alegadamente tentar usar uma nota falsa, estava intoxicado com a droga fentanil e havia indícios de recente uso de anfetaminas. Uma autópsia levada a cabo por um médico da família disse que este morreu de asfixia e que, portanto, a sua morte é um homicídio. Ontem, o presidente Donald Trump ameaçou enviar tropas para diferentes cidades para pôr termo aos distúrbios. Em frente à Casa Branca foram disparadas balas de borracha e gás lacrimogéneo para dispersar manifestantes e permitir que ele se deslocasse a uma histórica igreja perto da Casa Branca que foi atacada pelos manifestantes. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Austrália disse, entretanto, que vai investigar notícias de que uma jornalista australiana e o seu cameraman foram agredidos pela polícia em frente à Casa Branca. Na cidade de St. Louis, 4 agentes da polícia foram feridos a tiros por disparos vindos de um grupo de manifestantes. As autoridades disseram que os ferimentos não são graves. Em Nova Iorque, grupos de pessoas atacaram e pilharam várias lojas. Um agente da polícia encontra-se em estado grave depois de ter sido atropelado propositadamente por um veículo que se pôs em fuga. O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, acusou a China de tentar intimidar a Índia numa disputa fronteiriça neste país. Milhares de tropas indianas e chinesas estão há várias semanas frente a frente em 4 locais nos Himalaias Ocidentais, depois de um incidente em que, segundo a Índia, tropas chinesas entraram em território indiano. Pompeo acusou a China de enviar tropas para a zona para intimidar a Índia. A China nega ter violado a chamada linha de controlo, como é conhecida a fronteira de quase 3.500 quilómetros, e afirma haver estabilidade na região. Pompeo esteve, entretanto, em contacto hoje com os ministros dos negócios estrangeiros do Canadá, Austrália, Nova Zelândia e Grã-Bretanha para discutir a decisão da China de aplicar novas leis de segurança em Hong Kong. As atividades do Irão e cooperação no combate ao coronavírus foram outros temas em discussão, disse o Departamento de Estado. O movimento Talibã do Afeganistão rejeitou um relatório da ONU que pôs em causa os compromissos feitos com os Estados Unidos de pôr termo às suas ligações com o grupo terrorista Al-Qaeda. O grupo acusou a ONU de emitir um comunicado sem fundamento, contendo o que chamou de declarações tendenciosas baseadas em serviços de inteligência. O relatório da ONU acusou os Talibã de não cortarem as suas relações com a Al-Qaeda, que faz parte do acordo assinado com os Estados Unidos. O relatório põe também em causa os compromissos dos Talibã de se envolverem em negociações com o governo afegão. Entretanto, uma notícia de última hora diz que um bombista suicida fez explodir-se numa mesquita no bairro diplomático da capital, Cabul.
Esconderam-te o passado, acabaram com a tua história. Mataram-te a memória, já não lembras o que eras hoje. És produto desta manipulação que acorrenta a ti no tempo sem orientação. Correntes ideológicas deixaram-te sem chão. É uma proteção natal do mundo da alienação, onde a globalização injeta desinformação. Não tens em mãos o poder de decisão sobre o mundo à sua volta. Por isso é que a exploração é cada vez mais consumada e ninguém diz não. Domínio-te diante da dependência, vulnerabilidade com que defendeste a consciência. Tu ser africano em época de renascência. Hoje estás exposto para o mundo e não tens voz. Não podes competir porque tu não és veloz. Tu és campeão na arte da decadência. Inundas o continente com tudo que não presta. Guerras, corrupção, fome, violência. Regimes políticos sujos na tendência de transformar o verso num inferno para quem pensa. Africano acorda, vá, renasce das cinzas.
E assim terminamos a emissão de hoje, 2 de junho, da Voz da América em português. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite, fiquem bem, fiquem em casa se puderem. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.